Vamos dar início à nossa reunião com o primeiro ponto da nossa ordem do dia, incidente sobre informações e outros assuntos. A primeira questão aqui a referir refere-se, tem que ver com a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Estava agendada para dias 17 e 18 de Fevereiro, contudo vai haver nesses dias as jornadas parlamentares do Partido Comunista, pelo que teremos de a reagendar. Há aqui uma nova data proposta, não sei se já foi proposta ao Sr. Ministro, uma nova data proposta, 18 de março, terça-feira, portanto, o dia da nossa reunião, não sei se já está a hora definida, não. Hora normal da reunião. Portanto, em vez de ser no dia 18 deste mês, seria um mês mais tarde, no dia 18 de março. Senhores deputados, se não houver nenhuma objeção, iríamos confirmar com o gabinete do Sr. Ministro, então esta data ficaria desde já agendada. Depois, em relação à próxima reunião, queria apenas referir que será no dia 11 de Fevereiro, às 16 horas, é a reunião normal desta comissão, e não tenho aqui mais nenhum outro assunto, nenhuma informação a transmitir, pelo que, se de parte dos senhores deputados não houver outros temas, iríamos passar ao ponto 2. Dia 11 de Fevereiro, às 16 horas. O ponto número 2 é um parecer da Comissão de Assuntos Europeus sobre a Conta Geral do Estado, elaborado pelo Sr. Deputado Carlos São Martinho, a quem passo de imediato a palavra para apresentar-se. Sr. Deputado, só chegou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e dizer que este parecer incide sobre, transversalmente sobre os diversos ministérios, dadas as competências serem de natureza transversal. Incidiu sobre os documentos do Governo, do Tribunal de Contas e também da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Assistiu-se em 2012 a um desaceleramento da atividade da economia mundial e, consequentemente, também da economia europeia. As economias ocidentais cresceram apenas 1%. Este arrefecimento ocorreu também nas economias emergentes. Consequentemente, o comércio de bens e serviços na economia mundial abrandou para 2,5%, quando em 2011 se tinha situado nos 6%. Na União Europeia, como é evidente, registrou-se também enfraquecimento este que, na área do euro, ainda foi mais acentuado, dado a repercussão dos efeitos da crise de dívida soberana, do processo de desalavancagem do setor bancário e no quadro de ajustamento dos balanços das famílias e empresas e ainda da vulnerabilidade do setor financeiro, colocando fortes restrições à concessão de crédito. Consequentemente, o mercado de trabalho ressentiu-se, provocando assim um aumento do desemprego na economia europeia para 11,8%. Também, dado este arrefecimento da economia, as taxas de juros diminuíram, tendo os bancos centrais, não só europeus, mas sobretudo dos Estados Unidos, colocado as taxas de juros a níveis muito baixos. Em Portugal, a economia aberta como a nossa, isto ainda agravou não só fruto da contração da economia mundial e europeia principalmente, mas sobretudo em virtude do cumprimento do programa que Portugal estava obrigado desde maio de 2011, do programa de ajustamento assinado com a Troika. Relativamente às transferências entre Portugal e a União Europeia, verificou-se um ligeiro uma ligeira diminuição desta transferência, para 1.722 milhões de euros, e um aumento substancial das transferências da União Europeia para Portugal, que passaram de 4.500 milhões de euros para 6.666 milhões de euros, resultando assim um resultado líquido de 4.944 milhões de euros, mais 79,2% que em 2011. Este aumento, em termos, provocando assim um aumento em termos reais de 2.185 milhões de euros, como se pode verificar facilmente no gráfico 13 que acompanha este parecer. No gráfico 15, podemos ver que houve uma recuperação no ano 2012 da taxa de execução do FEDER e do Fundo de Coesão, acompanhando assim já boa execução do Fundo Social Europeu, que já revelava uma taxa de execução forte, nomeadamente através do programa POPH. Na execução do CREN, evidencia os seus três programas operacionais temáticos, responsáveis por 67,5% da execução comunitária, destacando-se, como eu disse, já o POPH com a melhor taxa de execução acumulada de 68,5%. Quanto aos programas operacionais financiados pela FEDER e pelo Fundo Europeu de Pescas, verificamos aqui que, enquanto o FEDER, a taxa de execução ultrapassou grandemente o que estava previsto, já no Fundo de Pescas, nomeadamente através do programa Promar, as coisas não correram tão bem e a taxa de execução é mesmo muito baixa, pelo que corremos o risco, se não corrigirmos rapidamente, de ter que devolver 13,5 milhões de euros. O Tribunal de Contas, reconhecendo uma melhoria relativamente à apresentação do documento relativamente aos anos anteriores, mesmo assim faz ainda alguns reparos. Alguns reparos, de alguma forma, são um ou outro contestado pela própria Ministra das Finanças. E, como conclusão, o presente parecer, como já disse no início, é acessório relativamente ao relatório principal da COFAP e incide apenas sobre os aspectos gerais da apreciação da atividade financeira do Estado e sobre os fluxos financeiros entre Portugal e a União Europeia e vice-versa. Neste contexto, proponho que se solicite ao Governo que continue o esforço de aproximação das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas, pese embora o esforço que já verificado no ano de 2012, sublinha-se os bons níveis de execução dos programas operacionais financiados pela União Europeia e proponho que a Comissão dos Assuntos Europeus dê por concluído este parecer e o remeta à COFAP.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja intervir sobre este tema? Sr. Deputado Paula Batista.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente aqui a este parecer, Sr. Martim, em primeiro lugar, saudá-lo pela elaboração do parecer, mas é que, de facto, não podemos acompanhar as conclusões no que se refere ao ponto 2, pelo menos a partir de esforço esse já acima referido, sublinhando-se os bons níveis de execução. Até porque nos considerandos, no ponto 3, segundo parágrafo, refere ainda que apesar de se registarem progressos em 2012, alguns programas operacionais do CREN e de planos estratégicos nacionais para o desenvolvimento rural e para as pescas mantêm níveis de execução que podem comprometer a utilização integral dos recursos comunitários postos à disposição de Portugal. Portanto, não me parece que entre os considerandos e depois as conclusões que haja sejam no mesmo sentido e fazíamos uma sugestão de, naturalmente, pois será posta à consideração, que sejam incluídas recomendações do Tribunal de Contas relativamente aos fundos europeus, até porque esta Comissão tem uma posição muito mais transversal e não parcelar daquilo que é a execução orçamental dos fundos comunitários na sua globalidade e não por áreas como têm as outras comissões.
A sugestão que a senhora...
Quer dizer, eu não me atrevo aqui a dizer qual é a reformulação, mas se o Sr. Deputado quisesse ou entendesse reformular, naturalmente que votaremos o parecer favoravelmente. Retirar a partir de esforço do segundo ponto das conclusões e integrar as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas, a recomendação número 29 e a número 30.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o deputado relator, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reconheço o esforço da Sra. Deputada em tentar encontrar aqui uma forma de não votar favoravelmente o relatório, mas relativamente à recomendação do Tribunal de Contas, ela está cá na primeira parte do parágrafo. Quanto à segunda parte, os bons níveis de execução, estamos a comparar 5.900 milhões de euros com 3 milhões de euros. Isto, em termos percentuais, é zero. Significa que se dividir 3 por 5.900 é um valor quase inexistente. Quer dizer, daí nós referirmos que há uma boa taxa de execução, uma ótima taxa de execução, já que os fundos que estão em causa, os do Promar, são mínimos relativamente à globalidade dos fundos postos à disposição de Portugal.
Não sei se posso, Presidente. Posso? É assim, Sr. Deputado, eu percebi aquilo que me disse, mas então não consigo é perceber a recomendação do Tribunal de Contas, quando diz que a taxa de execução atingida pelo FEDE significou alguma recuperação de atrasos. Acho que há qualquer coisa ligada. Obrigada. Alguma recuperação dos atrasos anteriores, porém a taxa de execução do FEP, que financia exclusivamente o PROMAR, significa que o PO está a subcarregar os exercícios futuros e a comprometer a utilização integral dos recursos comunitários postos à disposição de Portugal, tendo-se já verificado uma anulação automática da autorização orçamental comunitária no apuramento, depois diz as regras. Portanto,
penso que se entendeu a sugestão da senhora deputada. O senhor deputado relator já respondeu. Algum dos senhores deputados deseja intervir? Suponho pela resposta do senhor deputado relator que manterá a formulação tal como está, portanto vamos votar nos termos em que foi proposto. Pergunto aos senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm. Senhora deputada Catarina Martins, vota contra ou abstém? Abstenção. Os restantes favoráveis. Portanto, foi votado favoravelmente com os votos a favor do PSD, PS e CDS, abstenção do Bloco de Esquerda e voto contra do PCP. Vamos agora passar à apreciação e votação do parecer da autoria do Sr. Deputado Carlos Jorrinho sobre a análise atual do crescimento para 2014. Sr. Deputado Carlos Jorrinho.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa é uma comunicação da Comissão intitulada Análise Anual do Crescimento para 2014. Insere-se no quadro procedimental que se enquadra naquilo que normalmente chamamos o semestre europeu. Portanto, é o documento que abre, digamos assim, os trabalhos do semestre europeu. Semestre europeu que, em 2014, obviamente, está a iniciar o seu quarto ciclo anual de aplicação. É enquadrado por uma outra comunicação sobre o mercado único, favorável ao crescimento e ao emprego, e uma análise dos progressos realizados e dos obstáculos que subsistem nos Estados-membros. E tem também um projeto de relatório conjunto sobre o emprego, que também enquadra esta comunicação, sendo que ela inclui em anexo o documento de trabalho dos serviços da Comissão que analisa cada país em particular, ou seja, os constrangimentos e as potencialidades para o crescimento em 2014 de cada país em particular. Os relatórios que foram elaborados pelas Comissões de Orçamento, Finanças e Administração Pública e Ação Social e Trabalho são relatórios muito detalhados e que reproduzem fielmente a síntese do conteúdo destes três documentos, que são documentos muito complexos e que estão aí sintetizados e, portanto, nós, ao anexarmos esses relatórios, de alguma maneira, anexamos também a síntese, que, de qualquer maneira, é feita também neste parecer de uma forma ainda mais sintética, se quiserem. A comunicação e apreciação replica, como é óbvio, os critérios de análise macroeconómica que prevalecem hoje na Comissão Europeia. E, portanto, a conclusão que é tirada não pode ser dissociada desses critérios de análise. E, de acordo com esses critérios de análise, é antecipado um contexto favorável para o desenvolvimento económico e social em 2014 na União Europeia. Por outro lado, quando apreciamos as análises por país, verificamos grandes assimetrias e, de facto, fica claro que a União tem graves lacunas na arquitetura da União Económica e Monetária e fragilidade nas políticas de coesão social e territorial. Portanto, só assim se explica que, globalmente, havendo uma perspectiva favorável, temos países para os quais a expectativa é muito favorável e países para os quais a expectativa é bastante menos favorável. Eu julgo que é importante, e proponho-vos, que a nossa Comissão sublinhe a importância que uma trajetória de crescimento e criação de emprego pode ter para a União Europeia possa retomar o seu processo de consolidação, enquanto espaço de inovação económica, coesão social, sustentabilidade ambiental, são os três pilares da Estratégia Europa 2020, reforçando assim o papel político num tempo de mudanças globais complexas e desafiantes. Os documentos são iniciativas não legislativas e, portanto, não cabe a observância de subsidiariedade e o processo de escrutínio fica com este parecer concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados? Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Embora não seja uma iniciativa legislativa, intervenho para enaltecer a importância deste relatório, da temática aqui tratada. A sua leitura ajuda a um acompanhamento efetivo pelo Parlamento Nacional, neste caso a Assembleia da República, do que são questões europeias relevantes e, portanto, gostaria de distinguir esse aspecto. Distingui também esta intervenção inicial do Sr. Deputado Carlos do Rinho, que agradeço, e distinguir o facto de, quer o relatório do Sr. Deputado Carlos do Rinho, que acolhe os outros dois, quer os outros dois relatórios da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, dos deputados Jorge Paulo Oliveira e Vieira da Silva, contribuem bem para o tal acompanhamento. E eu refiro e sublinho muito este aspecto, porque se nos recordarmos que entre 2 e 3 anos atrás, sobre as propostas da Comissão Europeia relativas ao semestre europeu, a Comissão de Orçamento e Finanças entendeu não fazer relatório porque o assunto não era relevante no seu entender, nós vemos que fizemos uma grande caminhada nestes últimos 2 ou 3 anos. Isso terá a ver com uma série de fatores, terá a ver, e não gostaria de deixar de referir o Sr. Deputado Alberto Costa quando faz esta reflexão, com a reflexão que aqui produzimos, como é que se poderia melhorar o acompanhamento das questões europeias pela Assembleia da República, tem a ver com fatores episódicos, se calhar tem a ver com o facto de uma das funcionárias que acompanhou o funcionamento desta Comissão estar hoje na Comissão de Orçamento e Finanças e eventualmente estar mais sensibilizada para as questões europeias. Tudo isso é especular, o que é certo é que há uma mudança qualitativa muito grande e acho que o Parlamento está a fazer melhor o seu trabalho de acompanhamento das questões europeias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma intervenção. Vamos então votar este parecer. Os Srs. Deputados votam contra, os Srs. Deputados que abstêm. Portanto, o parecer foi votado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. E o voto favorável dos demais grupos parlamentares. Eu pedi à senhora deputada Catarina Martins, que vai ter de se ausentar de seguida, que apresentasse de imediato o parecer de que a autora, que está na linha B, do ponto 4, portanto, passaria a palavra à senhora deputada para apresentar esse mesmo parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço-lhe a gentileza de me deixar apresentar o parecer um pouco fora da hora dos trabalhos e a todos os deputados e deputadas. É um parecer sobre um apelo que é feito pela Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social sobre o desemprego jovem e ações para combater o desemprego jovem. O tema do desemprego jovem é, sem dúvida, muito relevante. É a minha opinião que este apelo da Comissão Europeia já não tem essa relevância, até porque tem sido repetido e tem sido repetido tendo em conta depois mecanismos para resolver o problema do desemprego jovem que não têm tido nenhuma concretização. Em todo o caso, o parecer não é uma avaliação política deste apelo da Comissão Europeia, não é isso que se pede à Comissão de Assuntos Europeus para fazer. O apelo da Comissão Europeia foi também objeto de escrutínio pela Comissão de Trabalho, parecer que se anexa a este parecer. Este apelo tem como objetivo que seja possível concretizar a garantia para a juventude e uma série de mecanismos, nomeadamente no quadro do Fundo Social Europeu e outros, para que se facilite a passagem, a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Não há neste apelo nenhum dado concreto diferente de outras iniciativas anteriores, nem nenhuma análise daquilo que as políticas de austeridade têm provocado do ponto de vista da destruição da produtividade na Europa ou do emprego e, portanto, do desemprego jovem. Em todo caso, estas medidas são medidas que cabem na iniciativa da União Europeia e não há nenhum problema de subsidiariedade. Tudo o que são as referências à análise política que o Bloco de Esquerda faz estão incluídas no ponto estrito da opinião da relatora. A conclusão do parecer é que cumpre o princípio da subsidiariedade e que está fechado aqui o escrutínio da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Conforme viram, enganei-me, disse a linha B e a linha D da nossa ordem de trabalhos. Senhores deputados, alguém? Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também à Sra. Deputada Catarina Martins pela sua apresentação. Eu queria distinguir um aspecto, talvez um pouco paradoxalmente, mas faço com gosto, queria distinguir o facto da Sra. Deputada ter aqui introduzido o parecer da autora, que é algo que nós fazemos de vez em quando e que penso que é sempre bom que se faça. Aliás, certa dificuldade, mas isso já tem a ver com o regimento da Assembleia e com a forma como nós trabalhamos, em entender que os autores normalmente se reservem para plenário em relação à sua posição. Mas, descontado esse aspecto, queria agradecer o facto de ter contribuído com a sua visão. E por isso eu dizia que era paradoxalmente, porque ao mesmo tempo discordo dela, mas isso também penso que não contava com certeza com o meu acordo. Embora enalteça o facto de distinguir esta preocupação, que é com certeza partilhada por todos nós, do desemprego jovem no contexto da União Europeia e no contexto de Portugal. Como nós não votamos esse aspecto do relatório, obviamente concordamos com o facto de aqui de que aqui não há necessidade de verificar o princípio da subsidiariedade e, portanto, obviamente votamos as conclusões, que é o que está à votação. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma intervenção. Vamos então votar. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstenhem, os deputados mais votam a favor. Portanto, foi votado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. Retomamos agora o curso normal da nossa ordem de trabalhos e iríamos agora pedir ao Sr. Deputado João Lobo que apresente o seu parecer sobre a proposta diretiva relativa ao reforço de certos aspectos da presunção de inocência e do direito de comparecer em tribunal em processo penal. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhora Deputada, Srs. Deputados. Procurarei ser sintético. De qualquer forma, esta proposta de diretiva, a proposta de parecer inclui nela, se integra, o relatório que foi aprovado por unanimidade, se bem me recordo, na Comissão de Assuntos Constitucionais, elaborado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, cujo bom fundamento foi acolhido nesta proposta de parecer. De facto, ela insere-se, esta proposta diretiva, insere-se na criação, no desenvolvimento do Espaço Europeu de Justiça e Liberdades e visa essencialmente assegurar aspectos muito importantes da realização da União Europeia, e designadamente neste espaço. Como sabemos, é necessário, para que exista cooperação judiciária e até mesmo policial, que haja níveis mínimos e comuns de realização dos direitos, sobretudo dos arguídos, dos detidos ou dos arguídos, dos suspeitos e arguídos objeto de detenção, de prisão ou mesmo objeto de um processo de natureza penal. Esta matéria inscreve-se apenas no âmbito penal e tem o apoio previsto no artigo 82 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que, no seu número 2, admite que, para facilitar o reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais e a cooperação policial e judiciária nas matérias penais com dimensão transfronteiriça, que é o caso, possam ser, o Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de diretivas, possam criar e estabelecer regras mínimas. Uma dessas matérias é a que se encontra prevista na alínea B do número 2 do artigo 82 do Tratado, que versa sobre os direitos individuais em processo penal. Esta proposta de diretiva, como se contém no título, visa reforçar certos aspectos da presunção de inocência. Ela insere-se num conjunto mais vasto de atos, de iniciativas legislativas já adotadas pelas instituições comunitárias. Cito, para melhor enquadramento, três diretivas para reforço dos direitos dos suspeitos e arguídos em processo penal nas matérias, enfim, de natureza transfronteiriça ou transfronteiriça, exatamente. Recordámos o direito de interpretação e tradução, depois o direito à informação, que deve estar, cuja transposição deve ser adotada no prazo máximo até 2 de junho de 2014, sendo certo que o direito à interpretação e tradução já se extinguiu, já perimeu esse direito, e depois o direito de acesso a um advogado e o direito a comunicar numa situação de privação de liberdade. Esta proposta visa reforçar e ampliar estas matérias. No caso concreto, o direito à presunção de inocência encontra-se previsto, recordo, no artigo 48, número 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, onde se diz, portanto cito, todo o arguido se presume inocente enquanto não tiver sido legalmente provada a sua culpa. Todos estaremos de acordo em que a nossa Constituição, no artigo 32, número 1, é muito mais precisa quanto a esta matéria, visto que a nossa Constituição dispõe que todo o arguido se presume inocente até o trânsito em julgado da sentença de condenação. E, portanto, visa-se, digamos que o nosso sistema jurídico está muito mais aperfeiçoado já neste domínio. Seja como for, o princípio da inocência é um princípio fundamental da justiça, é uma condição prévia para que a imparcialidade do tribunal se realize e, portanto, visa garantir, enfim, o processo equitativo, assim como se encontra definido nos tratados. Recordo também que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem precisado o âmbito do artigo 6º, número 2 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, analisando três aspectos fundamentais que aqui têm consagração na diretiva relativamente a esta matéria, ao princípio, à presunção de inocência. Primeiro, o direito de não ser referido como culpado pelas autoridades públicas antes da decisão final. Acontece muitas vezes, como sabemos, que as autoridades públicas ou alguém conexionado com o processo poderá referir-se às pessoas imputando-lhes atos dos quais resulta ofensa ou perenção ou diminuição da sua personalidade jurídica. É um aspecto que importa e que aqui se visa salvaguardar. O direito de não ser referido como culpado, portanto, já o referi. O ónus da prova cabe à acusação e qualquer dúvida razoável sobre a culpa deve beneficiar o arguido. Tem expressa consagração também na nossa Constituição. E depois, o direito a ser informado da acusação, também com expressa consagração na nossa Constituição. O direito de não se incriminar a si próprio. E o direito de não colaborar. E, fundamentalmente, ainda o direito de guardar silêncio. São três aspectos fundamentais, nucleares, do direito à presunção de inocência que aqui tem acolhimento nesta proposta diretiva. Enfim, visa reforçar, então, aspectos do princípio da presunção de inocência, decorrentes da jurisprudência do Tratado do Tribunal de Justiça dos Direitos do Homem, Portanto, torna-se necessário estabelecer regras mínimas para garantir a confiança mútua, porque, como é óbvio, pode acontecer muito bem que num país haja uma decisão que não respeite estes princípios e depois, sobretudo no caso de necessidade de reconhecimento de uma decisão ou uma sentença estrangeira, ela não é acolhida, evidentemente, pelo juiz ou pela jurisdição ou pelo sistema jurídico do outro Estado-membro. E, portanto, consagra-se, no fundo, o princípio indúbio para o réu e, portanto, qualquer forma ou qualquer princípio de incriminação, de auto-incriminação ou de auto-colaboração. Evidentemente que, consideradas as matérias, estas normas, consideradas também o artigo 7º da Constituição Portuguesa, o artigo 8º, número 2, o 7º, número 6, considerada, a competência que é atribuída no artigo 5º ao Tratado, decorre que, efetivamente, esta matéria, estes fins apenas podendo ser revisados, a nível supranacional ou a nível comunitário, não pode haver, evidentemente, não há ofensa do princípio da subsidiariedade. Pode haver aqui alguma discussão sobre a proporcionalidade, mas eu deixaria isso para o outro parecer relativamente ao apoio judiciário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Alguma intervenção, Srs. Deputados? Não. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi votado por unanimidade este parecer. Senhor...
Queria propor, se fosse possível, que a deputada Ana Catarina Mendes está numa outra comissão, está a chegar, se fosse possível o Sr. Deputado Mário Lobo dar-nos o prazer de apresentar em sequência. Pode ser que, entretanto, a deputada Ana Catarina chegue.
O deputado, se quiser, até vem na sequência já do coisa. Aproveita o balanço.
Já que está a balançar,
por favor,
continuarei. Muito obrigado.
Este parecer é o parecer sobre a diretiva relativa ao apoio judiciário provisório para suspeitos ou arguídos privados de liberdade e ao apoio judiciário em processos de execução de mandatos de detenção europeus.
Muito bem, Sr. Presidente, se me permitisse então, eu apresentaria brevemente. Podê-lo aí fazer? Muito obrigado. Esta proposta realmente visa reforçar o apoio judiciário a título provisório, ou seja, enquanto ele não for efetivamente reconhecido por uma decisão final no âmbito dessa prerrogativa ou desse direito à assistência através de um advogado. E tem por objeto arguídos ou suspeitos privados de liberdade, portanto tem que ser pessoas que se encontram privadas de liberdade, e ainda visa garantir a representação jurídica no caso de processos de execução de mandados de detenção europeus. Também aqui, como na outra matéria, se visa garantir a confiança, visa, na mesma forma, harmonizar-se com a jurisprudência extraída ao abrigo da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, designadamente o artigo 6º, número 3, que é a matriz que tem servido ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para explicitar melhor estes direitos, e ainda, com base no artigo 47, número 3, da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que garante também este direito. No fundo, o objetivo máximo é o de garantir a confiança mútua, desenvolvê-la, garantir que não há problemas quanto ao reconhecimento de decisões e de sentenças que devam ser cumpridas no Estado-membro da União, e, portanto, visa salvaguardar e implantar, garantir a implantação ou instituição de regras mínimas, normas mínimas em matéria de direitos processuais, com vista, no fundo, a desenvolver o espaço europeu de liberdade, de segurança e de justiça. É esse grande objetivo que se pretende e, portanto, recordo que há um regime transitório que acaba em 30/11/2014, fim do qual a decisão, a Comissão Europeia, como sabemos, tem competências para proferir decisões de execuções ou de execução muito mais vastas do que aquelas que hoje são adotadas ao abrigo do artigo 82, número 2, cujas decisões são tomadas, como sabemos, por via do processo legislativo ordinário. Bom, seja como for, aqui visa-se garantir o acesso a um advogado como instrumento complementar e indissociável da presunção de inocência. De facto, parece que assim é. Quer dizer, a presunção de inocência só funcionará efetivamente, só será uma garantia se um advogado assistir o detido ou o privado de liberdade. Este requisito, portanto, o direito efetivo de acesso a um advogado, funciona como uma garantia à equidade do processo e, ao mesmo tempo, à satisfação da confiança mútua. Esta garantia visa, essencialmente, acudir às primeiras fases do processo. Como todos sabemos, é nas primeiras fases do processo que, se o arguído, o detido, o suspeito, mesmo até antes de ser suspeito, não estiver convenientemente informado e garantido e assistido por quem tem, enfim, as prerrogativas próprias do advogado, pode muitas vezes contribuir para violar as regras do Estado de Direito, designadamente contribuindo com informações que visam ou podem ter por efeito a sua autoincriminação. E outras situações que aqui todos compreendemos, não vale a pena continuar. Portanto, trata-se de uma situação de especial vulnerabilidade do suspeito, do arguído, sobretudo no caso de se encontrarem incontactáveis, privados de liberdade e numa situação de, efetivamente, séria dependência. A diretiva prevê que o direito dos suspeitos ou arguídos privados de liberdade têm a obter apoio judiciário nesta fase inicial, até que a autoridade tome uma decisão final sobre o pedido de apoio judiciário. Uma nota é que prevê a representação dupla nos processos de execução dos mandados de extensão europeu, tanto no Estado-membro de execução como no Estado-membro de emissão. Apenas para referir que este direito é devolvido aos Estados-membros para, de acordo com as suas possibilidades económicas e de acordo com as suas, assim, suas práticas, ser concretizado, e aqui se levantam, de facto, a questão que eu há bocadinho referia, ou poderão levantar-se. Os Estados-membros podem determinar que uma pessoa tem direito ao apoio judiciário se essa pessoa não dispuser de meios económicos suficientes. Avaliação dos meios económicos, é o nosso sistema, mas também se no interesse da justiça for necessário prestar apoio judiciário. Pode haver mesmo situações, a proposta da diretiva prevê, pode haver mesmo situações em que, independentemente do apoio judiciário, porventura valores que ultrapassam ou fundamentais necessidade da existência da representação jurídica, e em situação de casos complexos ainda, ou devido à situação pessoal do suspeito, à gravidade do crime ou à severidade da eventual pena, a chamada avaliação de mérito. E aqui, cada Estado-membro depois, em função de critérios, poderá ou não adequar, em princípio, de acordo com as regras da proporcionalidade, a sua legislação e conformá-la ou não com estas possibilidades que aqui estão previstas. De qualquer forma, o fim é sempre o mesmo. O critério de elegibilidade, portanto, compete aos Estados-membros. E há depois ainda uma recomendação que se estriba nestes parâmetros para que o apoio possa ou não devas, possa ser estruturado ou definido. No fundo, a recomendação convida os Estados-membros a criarem mecanismos para garantir um elevado nível de qualidade dos serviços de apoio judiciário, para promover sistemas de acreditação de advogados, coisa que nós já temos, e formação profissional contínua destinada aos profissionais de apoio judiciário, que eu não conheço. No nosso sistema jurídico não conheço, mas a recomendação prevê exatamente a formação de advogados com uma formação especial para contínua destinada a profissionais de apoio judiciário. No fundo, Sr. Presidente, evidentemente trata-se também de uma matéria supranacional, que só pode ser revisada através destas formas de direito supranacional e, por conseguinte, no entender do proponente, não há violação do princípio da subsidiariedade e o processo de escrutínio ficará concluído se os senhores deputados assim o considerarem. Resta-me, como sempre, agradecer aos serviços de assessoria da minha bancada o trabalho realizado e a ajuda preciosa que me deram. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lou, pela apresentação, como é habitual, muito circunstanciada da temática que estava e que está em causa. Os senhores deputados desejam intervir. Não, vamos então votar. Os senhores deputados votam contra. Os senhores deputados se abstêm. Votado por unanimidade. Como não está ainda a senhora deputada Ana Catarina Mendes, propunha então que se pedisse ao senhor deputado Jacinto Serrão para apresentar o seu parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição a tomar na 18ª reunião ordinária de partes contratantes na Convenção de Barcelona sobre a proteção do meio marinho e da região costeira do Mediterrâneo. Sr. Deputado Jacinto São, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta proposta de decisão do Conselho prende-se com um conjunto de exigências de natureza jurídica e também de alguns compromissos internacionais assumidos pelos Estados-membros e pela União, e também com a alteração de um protocolo que identifica um conjunto de espécies e ecossistemas a serem protegidos. A título de exemplo, digo que esta iniciativa decorre de um conjunto de exigências, como, por exemplo, a coletânea de legislação da União Europeia no domínio dos resíduos e águas, como também a diretiva que prevê uma cooperação reforçada com os países terceiros na proteção do meio marinho. E também decorre dos compromissos assumidos que têm a ver com os compromissos assumidos no âmbito do Rio 20, reduzir substancialmente o lixo marinho. Assim, a proposta propõe-se introduzir dois atos, ou alterações a dois atos jurídicos, a saber, uma proposta de adoção de um plano de ação regional relativo ao lixo marinho no âmbito do protocolo relativo à proteção do mar Mediterrâneo contra a poluição de origem telúrica, o denominado protocolo POT. Depois há aqui uma descrição mais pormenorizada sobre o que é que representa este protocolo, e também uma proposta de alteração aos anexos 2 e 3 do protocolo, respeitando as áreas especialmente protegidas e a diversidade biológica mediterrânea, protocolo AEP e biodiversidade. Como disse, estas alterações prendem-se com os compromissos de natureza jurídica e também os compromissos internacionais, e também com esta alteração do protocolo AEP, que tem a ver com as novas catalogações de espécies a serem protegidas e também de determinados ecossistemas que não estavam contemplados nestes anexos 2 e 3. Esta iniciativa foi apreciada pela Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, que elaborou um relatório pormenorizado e que, atendendo ao seu fundamento, nós nos revemos integralmente no seu conteúdo, por isso é que fazemos desse relatório, esse relatório como parte integrante do parecer que está a ser analisado neste momento. Assim sendo, Sr. Presidente, a presente iniciativa ganha o seguinte parecer, que deixo à consideração da Comissão. A iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, atendendo a que esta matéria é uma matéria da exclusiva competência da União Europeia. Em relação à iniciativa, o processo de escrutínio está concluído e que a este parecer anexa-se o relatório da Comissão Especializada que referi, fazendo parte integrante do mesmo. A todos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém dos Srs. Deputados deseja intervir? Não há intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade também, como os pareceres anteriores. O parecer da Sra. Deputada, Paula Gonçalves será adiado, uma vez que a Sra. Deputada alegou motivos de saúde para isso. Restam, portanto, os dois pareceres da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, um dos quais tem prazo para o dia 12 de fevereiro. Mas, Sr. Deputado Carlos Rinho,
queria... O que eu ia propor, exatamente, dado que se continua a manter a impossibilidade prática da presença da deputada Ana Catarina Mendes, que o, aliás, acabou de se esgotar essa impossibilidade. e a propor ser eu a apresentar o que tem prazo e o outro ser adiado, assim cai a minha proposta. Bem-vinda, Sr. Deputado.
Vamos dar um minuto para a Sra. Deputada reganhar o fogo e, portanto, vamos aqui fazer um número de sapateado, mantendo a emissão no ar, não é? Enquanto a Sra. Deputada reúne os seus papéis. Em todo caso, são dois pareceres que não parecem muito complexos, pelo que a Sra. Deputada não requererá, com a qualidade que se reconhece, grande tempo de preparação. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor.
Muito obrigada, senhora.
Em relação então ao primeiro parecer, que é o parecer respeitante à proposta diretiva relativa a garantias processuais para os menores suspeitos ou arguídos em processo penal.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa, mas está a decorrer a audição com a senhora Ministra da Justiça na primeira comissão e eu não podia realmente ausentar-me. Quanto ao primeiro parecer, é uma proposta diretiva, como o Sr. Presidente já disse, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a garantias processuais para menores suspeitos ou arguídos de processo penal. Isto decorre, por um lado, da importância do Tratado de Lisboa no que diz respeito às regras em matéria de liberdade, segurança e justiça, procurando assim promover uma ação europeia mais completa, legítima, eficaz, transparente e democrática, sendo esta uma das áreas prioritárias da União Europeia. Os Parlamentos Nacionais assumem nestas matérias particular importância, aliás, também decorrente do Tratado de Lisboa e também face ao caráter vinculativo da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Do que se trata aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é de fazer, no caso, mais uma diretiva que acompanha as três outras diretivas em matéria de garantias de direitos aos suspeitos ou arguídos e, no caso particular, a especificidade dos menores. A lei portuguesa é uma lei que, deste ponto de vista, já está muito avançada no que diz respeito às suas garantias, designadamente com a Lei Tutelar Educativa de 1999 e que tem tido algumas alterações pontuais, designadamente regulamentada pelo Decreto-Lei 323 de 2020 de dezembro. E isto significa, Sr. Presidente, que nós acompanhamos o parecer que foi feito pela primeira comissão, não levanta nenhuma questão do princípio de subsidiariedade, uma vez que o que se pretende é, na sequência do programa de Estocolmo também de 2009, que haja uma harmonização das regras em matéria de processo penal desta feita também para os menores e, por isso mesmo, estão cumpridos todos os requisitos para que a iniciativa assegure o estabelecimento de normas mínimas comuns sobre garantias processuais para os menores suspeitos ou arguídos de processo penal e que será melhor alcançado este objetivo em termos comuns e, por isso mesmo, está concluído, daria por concluído o processo de escrutínio.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu esforço sobre-humano, em cima da meta, ainda ter de correr um bocadinho mais. Srs. Deputados, desejam intervir? Não há nenhuma intervenção, vamos votar. Srs. Deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, votado por unanimidade com os mesmos grupos parlamentares que nas votações anteriores. Finalmente, também da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, um parecer sobre o relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, melhores medicamentos para as crianças, do conceito à realidade, relatório geral sobre a experiência adquirida com a aplicação de um regulamento relativo a medicamentos para uso pediátrico. Tenho a palavra à Sra. Deputada para apresentar este seu segundo parecer.
O que deu origem ao regulamento de 2006 foi a percepção de que os médicos prescreviam essencialmente medicamentos para adultos, medicamentos para crianças que na verdade faziam efeitos em adultos e não nas crianças. Dito isto, o regulamento foi feito para que houvesse maior qualidade, maior avaliação da prescrição médica nas crianças. E aquilo que se constata com este relatório é que os progressos foram iguais ou praticamente nulos nestes anos todos. E por isso mesmo, no fundo, o que quer este relatório é alertar os Estados-membros para que, se é verdade que há alguns aspectos positivos na aplicação deste regulamento, designadamente as formas farmacêuticas adequadas às faixas etárias das crianças foram autorizadas e colocadas à disposição de doentes, ou que o elevado número de planos de investigação pediátrica aprovada indica que há outros medicamentos em preparação, objetivamente, este relatório vem dizer que o regulamento, se calhar, devia ser suspenso, ou então os investigadores desta área e os aplicadores da lei, passo a expressão, evidentemente, deveriam fazer mais qualquer coisa sobre o assunto. Não sendo, obviamente, uma iniciativa legislativa, não está sujeita à análise do princípio da subsidiariedade, apenas dar conhecimento aos senhores deputados, sobretudo quem acompanha na área da saúde, que possa mais de perto perceber de que forma é que este regulamento possa vir a ser aplicado e tornar-se eficaz em Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É sempre de saudar que haja alguém que reconheça que há regulamentos da União Europeia que não servem para nada. E portanto, penso que este relatório é salutar. Algum dos senhores deputados deseja intervir? Não é o caso. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade com os mesmos grupos parlamentares que nas votações antecedentes. Vamos agora passar à parte da distribuição de novos relatórios e pareceres. O primeiro é o que incidirá sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre as políticas da União Europeia em matéria de ajuda humanitária e de proteção civil, respectiva execução em 2012, que cabe ao PSD, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. E agora, cabendo ao PS, sobre o relatório da Comissão ao Parlamento sobre a aplicação da diretiva respeitante à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional. Cabe ao Partido Socialista. Os deputados, assim de serão. Muito bem. Senhor deputado, se faz favor.
Presidente, se me autorizasse, antes de passar ao último ponto, eu propunha-lhe que voltássemos ao ponto 1 durante 30 segundos. Pelo seguinte, eu não sei em que termos está combinado já a vinda à Comissão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a data é fechada, mas alguns dos meus colegas deputados mostraram-se muito penalizados por no dia 18 de março não poderem acompanhar essa audição. Será que ainda é reversível ou está fechado?
Sr. Deputado, de acordo com a informação que acabo de receber, era a única data que o Sr. Ministro podia disponibilizar, numa terça-feira, portanto, que é a data normal da nossa reunião, numa terça-feira próximo, aliás, não é muito próximo, porque já daqui a um mês e meio, mas numa terça-feira próxima, esta era a única que o Sr. Ministro poderia disponibilizar e foi a data que nos foi fornecida e, portanto, nós procuramos aqui corresponder, como é hábito, fielmente ao Governo, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, então fica assim mesmo. Segunda questão, nós recebemos do Secretariado da Comissão, enviado do gabinete da Sra. Presidente, segundo parece, o contrato de parceria, ou o texto de contrato, o acordo de parceria. E parece-nos, mas submeti a isso à consideração da Comissão, que seria bom ouvir, eventualmente, se o Estado de Estado de Desenvolvimento Regional, sobre esta proposta, porque temos sempre acompanhado esta questão de há dois anos a esta parte e, portanto, agora que foi formalmente apresentado, seria de promover esses trabalhos. Mas, obviamente, submeto isso à consideração, quer do Sr. Presidente, quer da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja pronunciar-se sobre... Sr. Deputado Gabriel Gocha.
Sr. Presidente, não, o Sr. Presidente referiu a audição com o Sr. Ministro dia 18.
De março.
Peço desculpa, março. Eu estava a ver aqui 18.
Não de fevereiro,
as
março.
Parlamentares do PC.
Não, ela estava agendada para agora 18 de março, de fevereiro. No entanto, há jornadas parlamentares do PCP e teve de se alterar. Senhores deputados, temos aqui uma sugestão que me parece louvável do Sr. Deputado Carlos Neves, no sentido de ouvirmos o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Castro Almeida, sobre o tema do acordo de parceria que foi aprovado, ou que foi apresentado formalmente, salvo erro, não sei se já foi aprovado, e que, portanto, está neste momento já público, já foi distribuído aos membros desta Comissão. Por mim, parece-me naturalmente de aceitar esta sugestão e, se ninguém tiver oposição, iríamos pedir aos serviços da Comissão que entrassem em contato com o Gabinete do Sr. Secretário de Estado, no sentido de marcar uma data o mais breve possível para podermos então fazer esta audição. Não havendo mais nada, vamos então prosseguir com o último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da ata número 148-12, respeitante à reunião de 29 de janeiro, portanto a última reunião antes da presente. Algum dos senhores deputados tem alguma observação sobre esta ata? Não? Podemos considerar esta ata aprovada? Muito obrigado, senhores deputados, está concluída a nossa reunião.